Capítulo 12. Ambiente de estudo e alimentação.
1. Introdução.
Você possui dois ambientes onde estuda, o interno e o externo. O ambiente interno é você mesmo, sua mente, seu corpo. Ele é o primeiro ambiente e você passará toda a sua vida nele. Essa é a razão porque este ambiente deve ser objeto de muito carinho e atenção. Como está sua cabeça? Seus objetivos, seus sonhos, suas atitudes? Como vai sua alimentação? Ela é sadia? Como vai seu corpo? Você está um bagaço ou está bem, está legal? Não adianta ter uma linda, silenciosa e confortável biblioteca para estudar se o seu corpo está mal, está ruim. Se o ambiente interno está bom, o ambiente externo terá menos influência. O ambiente interno é tão importante que eu marquei alimentação no título do capítulo, referindo-me não apenas à comida, mas a todo o conjunto de hábitos e cuidados com os quais você vai alimentar a sua mente e o seu corpo. Temos que alimentar nosso organismo com comida, água, exercícios, oxigênio, autorrespeito, autoestima, motivação, alegria. Todos esses alimentos são importantes. Também devemos manter um ambiente interno concentrado, isto é, com sua atenção dirigida àquilo que queremos assimilar. Já o ambiente externo refere-se ao local de estudo e às suas condições ideais. No trato do ambiente externo, iremos procurar o silêncio ou a música mais adequada, a posição correta para estudar, a iluminação, o controle dos acontecimentos que atrapalham ou auxiliam a concentração, por exemplo, telefones, visitas, intervalos, etc.
Dois. Concentração.
A concentração e a atenção no estudo constituem a chave para o aprendizado e para a solidificação dos conhecimentos. Para obtê-las, atente para o conjunto de conselhos que vou falar. Mas não é só. Para ter concentração, é preciso outros cuidados, como, por exemplo, a boa administração do tempo. Uma dica: nunca estude com pressa, nem pensando no relógio ou naquilo que tem que fazer depois.
3. Telefones, passeios e visitas.
Para criar um bom ambiente de estudo, às vezes é útil desligar o telefone, fechar as portas e pedir o auxílio dos familiares. Às vezes um "não perturbe" ou "por favor, piedade" são úteis na porta do local de estudo. Também deve ser observado um certo cronograma de visitas e passeios para fora de casa ou de parentes e amigos à sua. Visitas dos outros ou aos outros ou passeios inesperados, em geral, dificultam um programa sério de estudo. Muita diversão, pouco estudo.
4. Exercícios físicos.
Reserve algum tempo para os exercícios físicos. Eles aumentam a disposição e predispõem o organismo e o cérebro para o aprendizado. A atividade física regrada e contínua também diminui a necessidade de sono, reduz as dores nas costas e aumenta a resistência para a atividade de estudar, que também exige preparo físico. Fazer exercícios físicos vale a pena. Uma hora de exercícios 3 vezes por semana é o suficiente. Menos é péssimo, mas pode ser desperdício de tempo. Sugiro que você entre no meu site www.williamdouglas.com.br e procure o WDPTS. Lá você encontrará dicas sobre como fazer exercícios físicos. O exercício físico oxigena o cérebro e o corpo e combate males que prejudicam o funcionamento do organismo, tais como a obesidade, a pressão alta, etc. Além disso, o exercício físico libera no cérebro um neurotransmissor que funciona como antidepressivo e relaxante natural, a beta-endorfina. O sedentarismo, ou seja, a falta de exercícios físicos, é um péssimo parceiro para quem está estudando. Você quer combater o estresse, melhorar o humor? Faça exercícios físicos regularmente. Um dos melhores exercícios físicos é a caminhada. Entre as suas vantagens está o fato de ser bastante segura e evitar riscos de lesões, pois pode ser praticada por obesos, diabéticos, cardíacos, idosos, etc. Ela dispensa equipamentos caros e pode ser feita só ou em grupos. Com o uso de um MP3 ou iPod, permite que se faça exercício e estude ao mesmo tempo, ou então que se ouça música para relaxar. Os cuidados são o uso de roupas leves e arejadas e de um calçado adequado. O tempo de caminhada deve ser de pelo menos 30 a 40 minutos e o passo deve ser um pouquinho mais rápido. O ideal é pelo menos caminhar uma hora por dia, 3 vezes por semana, fazendo alongamentos antes e depois da caminhada. No site existem os alongamentos básicos. Passe a utilizar as escadas para descer 2 andares ou subir 1. Ande mais a pé. Muito melhor do que caminhar ouvindo a matéria é fazê-la em companhia do seu cônjuge, pai, filho ou outra pessoa próxima. Além dos dois melhorarem o condicionamento físico, é uma excelente oportunidade para colocar a conversa em dia e aumentar a intimidade. Sempre faça uma consulta médica antes de iniciar um programa de exercícios e, regularmente, faça um check-up. A orientação de um professor de educação física, da academia perto de sua casa, por exemplo, é uma boa ideia. Faça exercícios respeitando seu corpo e seus limites, evitando estiramentos ou contusões que não ajudarão em nada. Por outro lado, quando estiver querendo parar por preguiça, falta de disposição ou por sede ou cansaço, defina se é seu corpo que manda em você ou você que manda no seu corpo. Respeitar limites também exige que nós passemos os nossos limites. O ganho que o exercício traz para você vale 3 vezes o tempo gasto no exercício.
Saúde.
Verifique sua saúde. Problemas com cáries, audição, visão, etc. são fatores que prejudicam os estudantes e candidatos. Não perca rendimento por causa deles. Não dê espaço para vaidade tola ou como aquela que impede o uso de um aparelho de audição ou de um belo par de óculos. Acompanhe o seu estado geral de saúde. Não adianta fingir que não há algum problema mais sério. Se ele estiver lá, você precisa enfrentá-lo. É mais fácil atacá-lo de vez do que ser surpreendido por ele de uma hora para outra, às vezes na véspera da prova. Como dissemos, faça exames periódicos de vista e do estado geral de saúde, principalmente pressão arterial, colesterol e glicose. Existem pessoas que preferem continuar a beber, fumar, ingerir alimentos que prejudicam sua saúde, etc., ao invés de manter uma vida mais saudável. Parece-me que é melhor diminuir um pouco o prazer e aumentar um pouco, ou bastante, o tempo de vida e a qualidade de vida. No caso dos alimentos, você até pode ingerir gordura, doces, etc., mas desde que em quantidades moderadas e mantendo um programa de exercícios físicos. Uma boa dieta e exercícios regulares, devidamente acompanhados, permitirão uma vida melhor e muito mais longa, o que compensa sobejamente na relação custo-benefício. Além dos efeitos maléficos do fumo e do excesso de álcool, ainda existem aqueles que prejudicam sua capacidade física e principalmente mental com o uso de drogas como cocaína, crack, maconha e anfetaminas. Em termos de prejuízos para o seu cérebro, não existem as chamadas drogas leves. Deixar-se levar pela pressão da vida ou da moda ou das companhias e consumir drogas é extremamente prejudicial ao seu desempenho e ao seu aprendizado. Em seu próprio benefício, o ideal é que a pessoa não ingira, fume ou cheire o que, na prática, não passa de veneno. Cuide bem de você. Se precisar, existem grupos e instituições que podem ajudar pessoas que querem se livrar de vícios. Experimente também exercícios de alongamento, que são ótimos nos intervalos, seja no estudo, seja no meio das provas. Não deixe de ver, no site do autor, o WDPTS. Os intervalos são extremamente úteis para aumentar o desempenho no estudo e no dia da prova.